Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe Fala a Verdade, edição de sexta-feira, 1 de dezembro de 2023, com os seguintes tópicos. Mulheres peixeiras surpreendidas com a presença do advogado David Mendes nas ruas da cidade capital do Namibe.
O doutor David Mendes, ele merece. Muito obrigado, está nos apoiar.
Governo do Namibe apela a reforço das medidas de segurança nas praias locais.
De que a prevenção é sempre o melhor caminho para evitar desastres.
Presidente do Conselho de Administração da Organização Não-Governamental, Banquita, considera caótica a situação social das comunidades Khoisã.
Situação é caótica.
Deputados da UNITA no Namibe criticam a repetição de projetos no Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2024.
São esses projetos que transformaram-se no oceano.
Somos a Rádio Online, Namibe Fala a Verdade, coordenação e produção de Armando Chicoca, com a produção de Ismael Pena, edita e apresenta-lhes notícias o Fonseca Ching. Este jornal conta com os apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. Archer Mangueira, governador da província do Namibe, exortou quinta-feira os efetivos do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros para reforçarem as medidas de segurança contra desastres naturais e não só. O governante que falava, à margem dos 42 anos de existência daquele órgão, distinto ao Ministério do Interior, no Namibe.
A população do Namibe pode contar com o vosso forte espírito abnegado para com o próximo, na certeza que teremos uma quadra festiva tranquila. Os serviços de proteção civil e bombeiros deverão permanentemente prevenir atos capazes de perigar a vida dos cidadãos nas estradas, nas praias ou em outros locais de concentração populacional, sensibilizando os agentes económicos para o uso de extintores e outros meios de prevenção de incêndios, bem como as forças devem estar prontas para intervir em caso de catástrofes naturais. E aqui deixamos também uma palavra à nossa população namibense, de que a prevenção é sempre o melhor caminho para evitar desastres. Por isso apelamos ao acatamento das medidas profiláticas ditadas pelos inspectores de bombeiros.
O subcomissário bombeiro, Domingo Chinjole, garantiu a prontidão das forças para a manutenção da ordem.
E intensificar cada vez mais os trabalhos preventivos no seio das populações, de modo a reduzir o índice de mortes por afogamento no mar, naufrágio de embarcações, incêndios, sinistralidade rodoviária e outras calamidades por divulgação de conselhos úteis por intermédio dos órgãos de comunicação social. Palestras em escolas, igrejas, mercados, assim como sensibilizações porta a porta. Termino agradecendo, em nome do efetivo deste órgão, ao Governo Provincial do Namibe, pelo apoio que tem prestado aos demais agentes da Comissão Provincial de Proteção Civil, pela cooperação e trabalho, a apelar às populações no acatamento das medidas preventivas ditadas pelos nossos especialistas. Ao efetivo, reforço a pautar por uma boa conduta, de forma a salvaguardar a boa imagem da nossa instituição e do bom nome e de voz. Bem-haja ao 42º aniversário dos bombeiros.
As mulheres peixeiras do Namibe mostraram-se surpreendidas com a presença do advogado David Mendes nas ruas da cidade capital do Namibe. Vamos ouvir a reação das mulheres que fazem do pescado o seu ganha-pão. Doutor David Mendes, visita as províncias. O povo gosta muito de ti. Queremos falar contigo. O povo tem muita coisa para te agradecer e pedir para levar as preocupações em Luanda, disse uma das peixeiras.
Estéreo Chamba José, ele merece.
Doutor David Mendes.
Não tem como.
Aqui também tem filha.
Aqui também estamos com ele. Estamos assim nos nossos cadeirões sentados. O companheiro, obrigada! Na verdade, dói tem que ser dita. estou assim. Eu te falei, meu Deus, o menino não está passando. Eu falei, como assim? Não estou a entender. Se tivesse uma ligação, eu ia só ligar já, porque é nosso pai. Ele está aqui para nos ajudar. Não, não tem como. Ele nos ajuda e ele merece muito na nossa sociedade. A dona da boca, a dona especiária do peixe seco, Porto do Namibe.
Essa foi uma saudação do Dr. David Mendes.
Do Dr. David Mendes, ele merece. Muito obrigado, está nos apoiar. Okay. Tá no... Eu reconheci, eu disse, não, deixa ele descer. Como aqui todo cuidado é pouco, eu disse, olha, se eu correr, todo mundo vai vir, ele não vai conseguir descer do carro. Então, deixa eu correr devagar. Pai, o nosso muito obrigado. Está nos ajudar mesmo.
David Mendes respondeu, eu estarei novamente no Namibe, convosco, no próximo dia 19 de dezembro do ano em curso. O presidente angolano, João Lourenço, reuniu ontem, quinta-feira, na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden. Segundo transcrição da Casa Branca, os dois falaram para a mídia na sala oval durante 8 minutos, com pausas para tradutores, segundo noticiou a Voz da América.
O envolvimento americano no projeto do Corredor do Lobito, nas telecomunicações, na energia, sobretudo na energia limpa, são a prova disso, uma vez que essas infraestruturas vão ajudar a desenvolver não apenas Angola, mas uma grande parte do nosso continente.
Pascoal Samba, presidente do Conselho de Administração da Organização Não-Governamental, Banquita, considera caótica a situação social das comunidades Khoisan, caracterizada por falta de quase tudo para uma vida digna. Domingos Marques tem a informação completa.
De acordo com o entrevistado do Namibe Fala a Verdade, os Khoisans, num universo de 12 mil pessoas que maioritariamente habitam a província do Quando-Cubango, não são tidos nem achados nos programas do Executivo angolano. Enfrentam falta de tudo, desde os documentos de identificação, acesso à educação, aos serviços de saúde e segurança alimentar.
A situação das comunidades san, não só no Quando-Cubango, podemos dizer mesmo que a nível da Angola, a situação é caótica. Por o seguinte, não são tidos nem achados nos programas do Executivo angolano, enfrentam falta de tudo, desde os documentos de identificação, de acesso aos serviços de educação, acesso aos serviços de saúde, acesso aos mecanismos de sobrevivência ou então de segurança alimentar. Como sabemos que, em termos de dados estatísticos, somam 12 mil pessoas que habitam maioritariamente a província do Quando-Cubango, mas alguns grupetos encontram-se nas províncias do Cunene, Huila e Moxico. Mas os problemas são comuns para todos eles, porque não fazem parte da agenda do Executivo angolano e isso lhes coloca em grande risco de vulnerabilidade, assomando a isso também a questão das mudanças climáticas. Eles sobrevivem da caça, da recoleção e da pesca. A dieta deles é feita 75% de carne, 15% de mel, 10% de outros frutos silvestres. Com a situação das mudanças climáticas, eles, a vulnerabilidade cada vez aumenta e, consequentemente, o êxodo acontece.
O Partido UNITA no Namibe chamou hoje, sexta-feira, 1 de dezembro de 2023, os órgãos de comunicação social, públicos e privados, em conferência de imprensa para vincar a sua visão sobre a proposta do Orçamento Geral do Estado para o exercício económico 2024. Todos os dados com o repórter Lloyd Espera.
A apresentação dos dados coube ao Sampaio Mukanda, deputado pela bancada parlamentar da UNITA, pelo Círculo Provincial do Namibe.
A proposta do Orçamento Geral do Estado para 2024 é de 24,7 bilhões. Significa, o de 2023 era quantos? 20 bilhões. 2024 são 24 bilhões. Então temos quantos bilhões a mais? 4 bilhões a mais. E o barril do petróleo foi estipulado para 65 dólares. Com um crescimento de 2,84%, tem a taxa de inflação pronto para a nossa comunicação. Vamos nos ater à nossa província do Namibe. Não vamos falar de Angola em geral, porque essa é a responsabilidade de Sua Excelência Presidente do Partido e também de Sua Excelência Presidente do Grupo Parlamentar. Vamos falar da nossa província. Para 2023, a nossa província recebeu 103.266.180.670 kwanzas. Esse é o valor cabimentado para a província do Namibe no exercício econômico de 2023. Para 2024, há projetos que constam neste Orçamento Geral do Estado. Comecei a ler esses documentos, na altura era membro do Conselho de Auscultação e Concertação Social, ainda não era deputado. Já lia esses projetos nos anos 2014-2015.
O parlamentar acusa os membros do Executivo angolano de gizar projetos fictícios com fins inconfessos.
São esses projetos que transformaram-se num oceano onde desagoa o fundos públicos para esses nossos governantes insaciáveis e que desviam dinheiro e nunca ficam repletos. Está ali há 10, 14 anos a constar do Orçamento Geral do Estado.
O deputado Mukanda foi mais longe ao afirmar:
vem a construção e arruamento da cidade de Moçambique, a cidade do Tomba, na primeira e segunda fase. E nós perguntamos na Assembleia Nacional e dissemos: os projetos de construção das estradas na cidade de Moçambique e na cidade do Tomba são bem-vindos. Mas questiona-se a qualidade desses projetos, dessas estradas descartáveis. E perguntávamos se o Conselho de Ministros, dirigido pelo Sua Excelência Presidente da República, aprovou mesmo a construção de estradas e passeios descartáveis. Não fomos respondidos. Porque uma governação séria, responsável, patriótica, não faz aquelas estradas descartáveis.
Para o docente universitário e coordenador regional do Simprof Sul, Martinho Ganga:
fala-se muito de que onde o governo vai tirar receitas para o financiamento do OGE. Subimos também que a ministra, quando foi questionada relativamente ao IRT, que é muito alto, não é o IVA, enfim, ela perguntou: mostre-nos onde podemos reduzir o IRT e depois vamos buscar outro financiamento para contemplar o Orçamento Geral do Estado. Então, nós temos várias fontes de receita. Temos, por exemplo, rochas ornamentais, que passam aqui por nosso porto, milhares e milhares de anos, navios que carregam 500 pedras daquelas. E é só para nós olharmos no porto ali, você encontra caminhões, quando vamos pelo banco, cruzamos com muitos caminhões. O diamante, o ouro, a madeira, o peixe, entre outros, tudo isso serve para exportação. E aqui vi no documento, diz que eles representam 4,1% no PIB. Não é? Estamos a falar do produto interno bruto.
Amandio Balança, membro da sociedade civil:
quantos quadros Namibe já perdeu e a oposição, enquanto tem pessoas que nos representam, precisamos salvaguardar os interesses da nossa província. Precisamos do nosso esquadro, que vão e voltem. Será que já falamos desses esquadros que foram e não voltaram? Quando é que vamos recuperar a nossa província se deixamos que eles vão e nunca voltam?
Namibe fala a verdade, ponto final. Muito obrigado a todos. A verdade dói, mas liberta. Eu sou o Fonseca Chic. Estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe fala a verdade.
Verdade doe, mas liberta. Estamos juntos.